Pesquisa da ONG Conectas analisa o marco do Brasil em relação à escravidão moderna, com análises, dados, casos, né, sobre o trabalho escravo na cadeia produtiva do café. Então a gente começa, é importante a gente trazer esse dado, destacar que a cafeicultura brasileira, ela figura entre os setores econômicos com o maior número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão na última década, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque vamos conversar, a nossa convidada, ela é aluna de pós-graduação do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, aqui da USP, e ela defendeu uma dissertação de mestrado sobre esse tema, que é escravidão moderna, ou mais exatamente, elos ocultos, as relações entre trabalho escravo contemporâneo e a cadeia global de valor do café no Brasil. É a nossa convidada, está aqui com a gente, Poliana Dalabrida, para a gente tratar desse tema, que é bastante complexo, tem sido muito estudado. Eu parti do ponto de vista dessa pesquisa da ONG Conectas, né, sobre o marco do Brasil em relação à escravidão. E aí eles trazem casos, né, de 80 cafeicultores que entraram na lista suja. Então, queria te ouvir sobre essa pesquisa, o que é que ela traz de informações para você que também estuda esse tema, e daqui a pouquinho a gente fala um pouco da tua tese também, viu, Poliana?
Os dois relatórios publicados pela organização Conectas, né, eles são divididos em três partes. As duas primeiras partes que já foi publicada, primeiro ela analisa o marco legal da escravidão moderna no Brasil, então vai falar do conceito de trabalho escravo, da estrutura do Estado brasileiro para combater essa ilegalidade, essa prática, como é feita a fiscalização. E aí, na segunda parte, né, que é publicada até o momento, eles analisam, então, as estratégias de governança de empresas do setor para se eximir, assim, para se afastar da responsabilidade pelas violações aos direitos humanos, incluindo aí o trabalho escravo, identificadas na base da sua cadeia produtiva. Esses foram os dois pontos principais do estudo publicado até o momento.
Agora, Poliana, você que estudou sobre isso, queria que você trouxesse para o nosso ouvinte esse contexto que é a cafeicultura brasileira, que está entre os setores econômicos com maior número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão. Esse é um termo, né, da lei na última década. Então, quando você mergulhou nesse universo, o que, que você também trouxe nesse teu trabalho?
Sim, acho que é legal a gente começar esclarecendo o conceito, né, de condição análoga à escravidão, porque muita gente ainda faz confusão, né, acha que o trabalhador escravizado moderno é aquele ainda que está nos rincões do país, sob vigilância armada, e não é assim, né. O nosso conceito de condições análogas à escravidão, ele tem no artigo 149 do Código Penal, e você submete alguém a condições análogas à escravidão quando são encontradas quatro características, quatro elementos, que é o trabalho forçado, é a servidão por dívida, ou seja, o trabalhador, ele não tem liberdade de ir e vir porque ele tem uma dívida ilegal com seu empregador, além de condições degradantes de trabalho e jornadas exaustivas. Então, são esses quatro elementos que caracterizam o trabalho escravo. E aí, na cafeicultura, assim como muitos resgates em outros setores, os elementos que predominam, né, em relação à prática de trabalho escravo é a jornada exaustiva e condição degradante. Então, são alojamentos. O café, ele tem uma especificidade, que ele tem uma colheita, ele é sazonal, né? Então, ali entre dezembro e fevereiro, né, uns 4-5 meses do ano, as pessoas saem para fazer a colheita do café. E aí são trabalhadores migrantes, muitos deles, né, que vêm de regiões como o Vale do Jequitinhonha ou de outros municípios do sul da Bahia, de outros estados do Nordeste. Eles vão para as regiões produtoras de café e ficam ali alojados para fazer essa colheita, né? Eles são chamados de safris por isso, porque eles trabalham por safra. E aí, nesse momento, é que as condições degradantes são identificadas, assim, nessas condições análogas à escravidão. Então, é um alojamento, tu não tem água potável, alguns não têm energia elétrica, a pessoa tem que tomar banho frio, a comida é de má qualidade, a pessoa tem que comer comida fria nos cafezais. Então, características como essa que os fiscais do Ministério do Trabalho costumam identificar na colheita de café e aí realizam o resgate.
Então, vamos lá. Nesse contexto, tem pequenos avanços. Você já falou da criação desse conceito de trabalho em condições análogas à de escravo, né, na legislação. E aí eu quero avançar um pouco nisso, misturando o teu estudo com o estudo da Conectas, né, que fala das fazendas às multinacionais. Então, não é pequena fazenda, são grandes negócios. E a gente quer entender se eles burlam a lei, se a lei dá conta da realidade, né? Se tem como tomar medidas, como, por exemplo, lista suja, né, para as empresas flagradas para explorar o trabalho. Então, vamos falar um pouco de marco legal para lidar com essa realidade.
Ótimo. É, o Brasil ele tem um conceito bastante avançado. Assim, eu diria que a gente está na vanguarda do combate ao trabalho escravo no mundo, né? Uhum. Na maioria dos países, o conceito usado é o de trabalho forçado, ou um trabalho escravo, que ele só considera o trabalho forçado e a servidão por dívida. Ele não inclui a violação da dignidade do trabalhador no crime, né? Que seriam aí a jornada exaustiva e as condições degradantes. Então, em relação a isso, a gente está bastante avançado, a gente tem aí a tipificação no Código Penal, e aí nessa minha pesquisa, eu quis entender qual é o perfil desse empregador que vai entrar na lista suja, né? A lista suja é um cadastro criado administrado pelo Ministério do Trabalho, em que todos os empregadores que foram autuados por trabalho escravo e já esgotaram os seus recursos administrativos e a autuação por trabalho escravo se confirmou, eles vão entrar nesse cadastro que a gente chama popularmente de lista suja do trabalho escravo. O empregador ele vai ficar ali por 2 anos e depois ele sai do cadastro. Nesses 2 anos, ele não pode acessar crédito rural, os bancos públicos já não aceitam financiamento, já não aceitam financiar esse empregador, empresas privadas também têm as suas próprias políticas e incluem qualquer relação comercial com empregadores que estão na lista suja. Então, ela é um instrumento super importante que tem impactos aí econômicos no bolso do empregador que comete esse crime. Uhum. E aí, o que eu fiz na minha pesquisa foi analisar todos os cafeicultores que entraram na lista suja entre abril de 2018 e abril de 2024, para tentar identificar que grupo é esse. Assim, são produtores, sabe, é o seu Zezinho lá do interior, que não tem acesso a informações sobre leis trabalhistas, sabe? Ele também é talvez uma estrutura pequena nessa grande estrutura, nessa sofisticada estrutura que é a cadeia global de valor de café. E aí o que eu identifiquei entre esses 80 produtores é que, na verdade, é um grupo bastante diverso. Assim. Mais da metade deles, 57%, não tinha como única fonte de renda a fazenda onde ocorreu o flagrante de trabalho escravo. Então, ele tinha mais de uma propriedade. 10 dos 80 cafeicultores eram sócios de empresas da cadeia produtiva do café. Empresas como pequenas torrefadoras, pequenas exportadoras. Tinha produtor que era certificado por boas práticas socioambientais. Justamente o selo foi concedido para a fazenda onde ocorreu o flagrante de trabalho escravo. Tinha cafeicultores que faziam parte de cooperativas, inclusive em 2 casos eles eram presidentes de cooperativa de produtores de café no momento do flagrante. Ou seja, é um grupo bastante diverso e não são produtores isolados da cadeia produtiva. Eles estão inseridos, eles têm conhecimento e eles têm acesso, se quiserem, a informações sobre a lei trabalhista e como fazer corretamente a contratação durante a colheita e manter, né, esses trabalhadores de forma digna durante a safra de café.
Então, Poliana, o que está faltando, né? É fiscalização. Você diz, olha, tem lei, tem marco legal, né? O que é que está faltando? Porque você está falando, o espectro é bem diferenciado. Quando você vai olhar essa cadeia de produção, né, os donos das fazendas e tudo mais, você tem as grandes marcas também, as multinacionais também, né? E aí, o que, que falta? É fiscalização, basicamente?
Eu acho que eu destacaria, assim, três lacunas que a gente tem que enfrentar com o Estado. Primeiro, a defasagem de auditores fiscais, né? Diminuiu muito o número de auditores fiscais em relação a 10 anos. Então, os auditores fiscais são, né, os servidores do Ministério do Trabalho responsáveis por fazer a averiguação de denúncia. Só para exemplificar, em um caso na dissertação, a denúncia, o flagrante ocorreu em 2023, mas uma denúncia nessa mesma fazenda tinha sido feita 2 anos antes, em 2021. Então levou 2 anos para que os auditores pudessem ter a estrutura para fiscalizar, né, tivessem ali capacidade, tempo, enfim, recursos financeiros para fiscalizar essa fazenda. Imagino que não acontece com todas as outras fazendas, com outros setores. Então, é uma demanda muito grande. É, eu acho também que existe um problema de como a terceirização foi feita, né? A partir de 2017, se permitiu a terceirização da atividade sim. Então, muitos cafeicultores o que fazem é lavar as mãos, contratar uma empresa, contratar um cara, na verdade, que a gente chama de gato, né? Que é o intermediador de mão de obra, terceirizar para ele o serviço de contratação de pessoal, a regimentação de mão de obra, de colheita. E às vezes o produtor não consegue, ou não quer, enfim, não se dispõe a fiscalizar, né, acompanhar o serviço desse seu terceirizado. E aí acontece bastante, bastante problemas, assim, porque são regimentadores de mão de obra que não têm uma capacidade econômica de garantir aos seus empregadores, né, condições dignas de trabalho. E aí você vai afastando, você acha, como empregador de café, você acha que está afastando o problema de si, só que quando a autuação, quando a fiscalização trabalhista vai na fazenda, eles logo detectam essa terceirização irregular, que eles consideram irregular, sim, e aí autuam o produtor de café. Então, eu acho que isso é um problema que precisa ser melhor endereçado. E eu acho que o terceiro que eu destacaria é o descompasso da justiça, porque trabalho escravo no Brasil é um crime, né? Ele está tipificado no Código Penal. Só que o número de condenações por trabalho escravo é ínfimo, se comparado ao número de autuações administrativas do Ministério do Trabalho. Eu acho que a justiça, né, ela precisa olhar de uma forma diferente para esse problema. Sim. Porque o auditor fiscal, ele vai lá, resgata os trabalhadores, e essa denúncia, ela pode ser oferecida pela justiça. E aí, quando chega na mesa do juiz, uma justiça muito conservadora, como a gente tem no Brasil, eles muitas vezes desqualificam a avaliação feita em loco pelo auditor fiscal. Alguns juízes, a gente já foi até assunto de matérias jornalísticas, eles descrevem aquelas situações encontradas pelos auditores fiscais como uma realidade do interior, algo comum, que na casa dos resgatados, dos trabalhadores vítimas dessa situação, as condições são muito piores. Então você tem um descompasso entre o entendimento administrativo do que é o trabalho escravo contemporâneo no Brasil e a aplicação da lei a nível penal.
Isso é bem importante o que você está dizendo, porque não é uma questão de pobreza, não é que eles são pobres e vivem em condições ruins, não é isso, é outro, se trata de uma outra questão, né?
Então, exato, eu acho que tanto a Conectas quanto no trabalho, a gente quer mostrar que a cadeia produtiva global do café, ela é poderosíssima,
claro,
ela é
riquíssima,
envolve multinacionais, na Europa, nos Estados Unidos, tem muito dinheiro circulando. Mas você tem, sim, uma distribuição desigual dos rendimentos entre os elos da cadeia. Então, o produtor de café, ele é o que recebe menos recursos dessa agregação de valor toda que tem a cadeia global de café. E aí, lá no final, o que ele vai fazer, né, na ponta? Ele vai cortar custos de onde der. Então, ele não vai se preocupar em garantir bons alojamentos se ele está ali com a corda no pescoço, vamos dizer assim, para poder pagar os seus insumos, para poder pagar os defensivos agrícolas que são usados na produção de café. E aí, ele vai acabar descontando em cima do trabalhador terceirizado, que só vai estar ali uns 4 meses da safra e depois vai embora. Eu acho que a gente precisa olhar para a cadeia produtiva como um todo e responsabilizar as empresas globais que estão lá na ponta, obtendo os lucros dessa atividade sem nenhuma responsabilização.
Sem dúvida.
Eu acho que é um problema mais complexo e macro, mais amplo, que precisa também ser enfrentado.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da Poliana Dalabrida, né, que é aluna de pós-graduação no Instituto de Estudos Brasileiros, que defendeu dissertação de mestrado sobre trabalho análogo à escravidão na produção de café. A gente comentou o estudo dela e também essa pesquisa da ONG Conectas, analisando o marco do Brasil em relação à escravidão moderna, com dados e casos sobre o trabalho escravo na cadeia produtiva do café. Muito obrigada, Poliana, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigadão, Roxane. Foi um prazer. Um abraço.